governo. De Brasília, Samantha Klein.
Bom, o senador Flávio Bolsonaro do PL respondeu à declaração de Lula do PT, que atribuiu à família Bolsonaro nova taxa prometida pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Segundo o senador, o presidente, abre aspas, é o único interessado em um novo tarifaço, fecha aspas. Essa publicação aconteceu há três horas, no caso, no X, na rede social dele. Ele disse que o Lula é o único que quer o tarifaço contra produtos brasileiros. Provocou, esbravejou, não negociou e fez lobby a favor do PCC, primeiro comando da capital, e do Comando Vermelho, para que não fossem classificados como terroristas, escreveu o pré-candidato à presidência em sua página na rede social X. Segundo o senador, o governo do petista envergonhou o Brasil ao trabalhar junto ao governo de Donald Trump para evitar que facções brasileiras fossem classificadas como terroristas. 12:31, antes do repórter CBN, a gente destaca no próximo bloco, a próxima meia hora do CBN Madrugada, eu vou te trazer as últimas informações sobre os terremotos na Venezuela. A nossa equipe, inclusive, preparou uma reportagem sobre não só o número de mortos no país após os terremotos na semana passada, e nós também temos as informações sobre os bombeiros brasileiros que estão na Venezuela, trabalhando na Venezuela, no caso, por causa desse terremoto aí. A gente vai trazer um apanhado dessas informações. Além disso, a gente volta a falar sobre política. E ainda nesta edição do CBN Madrugada, eu conversei com um doutor sobre câncer de próstata. É uma entrevista que a gente vai colocar no ar 1h da manhã. E essa entrevista ocorre por causa de um novo medicamento que a Anvisa aprovou, justamente sobre o câncer de próstata. Sobre o nome desse medicamento e qual a importância dele, você vai saber tudinho na entrevista de 1 hora que a gente preparou com um médico sobre o câncer de próstata e sobre essa nova aprovação da Anvisa, que traz mais uma opção de tratamento para pacientes com a doença em estágio avançado. Agora, 12:32, repórter CBN com Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 13 de julho de 2026. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que Michele Bolsonaro não pretende participar da campanha de Flávio Bolsonaro à presidência. Apesar disso, reforçou que a situação entre os dois está resolvida. Segundo Valdemar, a saída de Michele do comando do PL Mulher representa uma perda para o partido. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou que o governo federal planeja introduzir o imposto seletivo, substituindo parte do imposto sobre produtos industrializados ainda neste ano. No entanto, a discussão sobre a alíquota do novo tributo vai ocorrer somente em 2027. Durigan enfatizou uma transição suave e diálogo com as áreas afetadas, visando implementação completa em 2028. A medida afetará os setores de bebidas alcoólicas, refrigerantes, fumo, apostas, veículos, aeronaves, embarcações e minerais. O governo divulgou que um conjunto das estatais federais registrou um lucro líquido de quase 170 bilhões de reais em 2025. A Petrobras foi responsável sozinha por 65% do valor. Do outro lado, os Correios registraram prejuízo recorde no ano passado de 8 bilhões e meio de reais. Apesar do resultado, o lucro total das estatais é inferior ao registrado em 2021, 2022 e 2023. O ICE prendeu mais de 10 mil imigrantes em 5 dias, dobrando as detenções diárias. A orientação veio da Casa Branca, visando 2 mil prisões por dia. A operação gerou temor entre comunidades de imigrantes, especialmente após decisões da Suprema Corte que facilitam deportações. As informações são do jornal The New York Times. No horário de Brasília, 12:34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agro. Todos os dias, o jornalista Cassiano Ribeiro, da Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre no Primeiras Notícias e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Seguimos com o CBN Madrugada ao vivo para todo o Brasil, edição de sexta-feira, dia 3 de julho de 2026. Juntas e juntos até 5 horas da manhã, com muita informação, prestação de serviço e análise para você. A próxima rodada de participação dos ouvintes aqui do CBN Madrugada no fim deste bloco. Você pode mandar mensagem pelo 99119981 ou pelo chat do YouTube. É rádio com imagem, chat liberado para você mandar mensagem por lá também. Agora, 12:37, a gente volta com as últimas informações sobre os terremotos que atingiram a Venezuela. O número de mortos subiu para 2.595, segundo o balanço divulgado na noite desta quinta-feira pelo governo venezuelano. Na noite de 24 de junho, dois terremotos em sequência atingiram a região norte da Venezuela, onde fica Caracas. Além das mortes, os tremores provocaram o desabamento de prédios, destruíram casas e deixaram um rastro de destruição na capital e em cidades vizinhas. Os sismos foram os mais fortes registrados no país em mais de um século. Ao todo, mais de 26 mil pessoas foram afetadas pelos terremotos, segundo as estimativas mais recentes da Organização das Nações Unidas. Desse total, 12.841 tiveram de deixar as casas por causa da destruição provocada pelos tremores. Essas são as últimas atualizações dos números na Venezuela. E agora, a gente tem uma reportagem feita pela Débora Costa, direto de Belo Horizonte, sobre a missão brasileira na Venezuela, que permanece tentando localizar sobreviventes dos terremotos uma semana após o desastre.
Uma semana após os terremotos que atingiram a Venezuela, bombeiros de Minas Gerais e São Paulo seguem atuando em locais com possibilidade de localização de sobreviventes. Nessa quinta-feira, os militares mineiros trabalharam em escombros de uma edificação desabada no município de La Guaira, onde havia a possibilidade de encontrar uma vítima ainda viva. Também foram feitas escavações em uma região onde cães farejadores detectaram a existência de um carro soterrado com uma vítima. Nos últimos dias, as equipes brasileiras também ajudaram a retirar corpos de vítimas sob os escombros. Segundo a tenente Jaqueline, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a operação é bem arriscada, uma vez que em muitos momentos os profissionais precisam rastejar entre pequenos buracos para acessar as vítimas.
O acesso ao local de trabalho ele tem sido bem estreito. É necessário uma movimentação para conseguir passar pelos obstáculos e acessar a área onde nós estamos avançando em direção ao veículo que foi localizado e onde há expectativa de que tenhamos talvez uma vítima ainda viva. Esse trabalho é um trabalho extremamente desgastante. Baixa ventilação.
Com o avançar dos dias, as chances de localização de sobreviventes reduzem drasticamente. E segundo os bombeiros, a operação vai ficando cada vez mais arriscada. Dessa forma, antes de qualquer tentativa de resgate, os militares avaliam cuidadosamente as condições da estrutura para identificar riscos de novos desabamentos e garantir que a atuação não coloque em perigo as equipes equipes responsáveis pelo salvamento. Em algumas situações, a utilização de maquinário pesado é a melhor alternativa para as equipes. Além dos desafios impostos pela estrutura comprometida, os bombeiros enfrentam temperaturas altas e sensação térmica superior a 32 graus, fatores que aumentam o desgaste físico durante as operações. O Brasil enviou uma equipe multidisciplinar com bombeiros, médicos, profissionais da Defesa Civil e técnicos em comunicação para auxiliar nos trabalhos de resgate das vítimas dos terremotos de grande magnitude registrados na Venezuela. Segundo o governo local, o desastre já deixou mais de 2 mil mortos, mais de 11 mil feridos e quase 13 mil pessoas afetadas. De Belo Horizonte, Débora Costa.
Meia-noite e 40, trazer as últimas informações daquele acidente, daquele grave acidente da Voipass. A nova, gente, é que o relatório de investigação sobre esse acidente será analisado no exterior antes da conclusão. A gente lembra que esse avião caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, em 9 de agosto de 2024. As 62 pessoas a bordo da aeronave morreram.
A investigação sobre a queda do avião da Voipass em Vinhedo, que matou 62 pessoas em agosto de 2024, entrou na fase final. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo CENIPA, órgão da Força Aérea Brasileira responsável pela apuração técnica do acidente. Segundo o CENIPA, cerca de 95% dos trabalhos já foram concluídos. O relatório final está sendo revisado por autoridades da França e do Canadá, conforme as normas internacionais para investigações aeronáuticas. Ainda não existe previsão para a divulgação oficial do documento. Durante a apuração, os investigadores analisaram as duas caixas pretas da aeronave, reconstituíram o voo minuto a minuto e examinaram motores, sistemas de degelo e equipamentos de proteção contra estol. Também foram analisadas as condições meteorológicas do dia do acidente, registros de manutenção, certificados dos pilotos e mais de 15 mil voos realizados por aeronaves da mesma frota. O CENIPA realizou ainda entrevistas com pilotos, mecânicos e familiares das vítimas, além de testes em simuladores e um voo experimental com outro ATR-72-500. A próxima etapa será analisar as observações enviadas pelos investigadores franceses e canadenses. Depois disso, o órgão vai concluir e publicar o relatório final, que tem o objetivo de identificar os fatores que contribuíram para a tragédia e propor melhorias para a segurança da aviação. Paralelamente, a Polícia Federal também está na reta final do inquérito criminal que investiga possíveis responsabilidades pelo acidente. Familiares das vítimas tiveram acesso recentemente à transcrição das conversas registradas na cabine da aeronave. A expectativa dos advogados é de que o inquérito seja concluído nas próximas semanas e encaminhado ao Ministério Público Federal. O acidente aconteceu no dia 9 de agosto de 2024. O ATR-72-500 da Voipass fazia a rota entre Cascavel, no Paraná, e o aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, quando caiu num condomínio em Vinhedo, na região metropolitana de Campinas. As 62 pessoas a bordo morreram. Foi o acidente aéreo mais grave do Brasil desde o desastre da TAM em 2007. Em nota, a Voipass afirmou que continua colaborando com as investigações, prestando apoio às famílias das vítimas e aguardando a divulgação do relatório final do CENIPA para esclarecer definitivamente as causas do acidente. De Campinas, Marco Guarizo.
Agora, meia-noite e 43, a Justiça de Pernambuco determinou que a Meta suspenda o perfil de um influenciador acusado de xenofobia contra nordestinos. A decisão atende a um pedido da Defensoria Pública do Estado, que também solicita indenização por danos morais coletivos.
A Justiça de Pernambuco determinou que a Meta suspenda em até 2 dias o perfil no Instagram do influenciador Gabriel Silva, que conta com quase 1 milhão de seguidores. A decisão liminar atende a uma ação civil pública da Defensoria Pública do Estado. Segundo o processo, o influenciador publicava de forma recorrente conteúdos xenofóbicos contra nordestinos e mensagens ofensivas a pessoas em situação de pobreza. Na decisão, o juiz José Alberto de Barros Freitas Filho, destacou que a liberdade de expressão não ampara o discurso de ódio. Para o magistrado, o influenciador transformou o preconceito e a ridicularização de grupos vulneráveis em uma engrenagem de monetização. A defensoria pede que Gabriel Silva seja condenado a pagar quase R$1 milhão por danos morais coletivos, valor equivalente a R$1 por seguidor. Caso a Meta descumpra a ordem de suspensão, poderá ser multada. Como o influenciador mora nos Estados Unidos, a citação será enviada por carta para um endereço no Rio de Janeiro. Procurada, a Meta informou que não vai comentar o caso. Gabriel Silva não se manifestou. Do Recife, Javier Vasconcelos.
Gente, esse cara falou assim, coisas aterrorizantes, tá? Ele falou o seguinte: nordestinos deveriam precisar de um visto para sair da região. Pessoas do Nordeste teriam QI inferior e nascem burros. Quem mora na região deveria continuar aí e vender camarão na praia. Pessoas pobres aceitam a pobreza e que isso seria uma doença. O Nordeste seria o esgoto do Brasil. Fora outras frases de péssimo tom ditas por este ser. Agora, o cerco está se fechando e a Justiça de Pernambuco está determinando que a Meta suspenda o perfil deste influenciador acusado de xenofobia, e a Defensoria Pública do Estado está solicitando a indenização por danos morais coletivos. Internet não é terra sem lei, gente. Tem lei para isso. E não dá para você destilar ódio contra nordestinos, nortistas ou qualquer outra pessoa nas redes sociais. A troco de nada, a troco de visualização, muito provavelmente, né? Quer ser famoso, mas da pior maneira possível. Da pior maneira possível. 00:46. A Polícia Civil encontrou uma adolescente que havia desaparecido com um irmão de quase 2 anos. Ambos foram achados na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. Essa jovem, de 14 anos, levou a criança da casa da família porque sonhava em ser mãe.
A Polícia Civil do Espírito Santo localizou uma adolescente de 14 anos que havia desaparecido com o irmão de 1 ano e 8 meses desde o dia 26 de junho. Os dois foram encontrados na última terça em uma casa localizada no município da Serra, na Grande Vitória. Segundo a investigação, a adolescente levou o bebê da casa da família porque sonhava em ser mãe. De acordo com a polícia capixaba, familiares, vizinhos e um ex-namorado relataram que a adolescente apresentava a criança como se fosse seu filho biológico e chegou a publicar isso nas redes sociais. Pessoas próximas também contaram que ela ficou frustrada após fazer um teste de gravidez que deu resultado negativo. A localização dos irmãos começou após uma denúncia anônima. Os policiais sabiam apenas a rua onde a adolescente estaria. O imóvel exato foi identificado depois que os investigadores compararam uma música ouvida em áudios enviados pela jovem à família com o som que vinha da residência. Segundo o delegado, a abordagem foi tranquila. O bebê foi encontrado em um quarto da casa que, de acordo com a polícia, era frequentada por pessoas reunidas para consumir drogas. A adolescente foi encaminhada para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei. Após a audiência, a Justiça determinou que ela fosse acolhida em uma instituição para receber acompanhamento psicológico e psicossocial. O bebê foi entregue à avó, responsável legal pelos dois irmãos. A Polícia Civil informou ainda que o caso é tratado como subtração de incapaz e não como sequestro. Isso porque, segundo o delegado responsável pelo caso, a criança não permaneceu em cárcere, mas circulou com a adolescente por diferentes bairros da Grande Vitória durante os 5 dias em que esteve desaparecida. De Vitória, Juliana Morgado.
Ainda sobre casos policiais, vamos para Belo Horizonte. A polícia de Minas Gerais prendeu a diarista suspeita de matar um casal de idosos em Belo Horizonte. Ela estava foragida e foi encontrada em um hotel na região central do estado. A investigação segue para apurar se o crime foi planejado e se ela teve ajuda para fugir.
Após a prisão da diarista Paula Stephanie Neto Cirino, de 30 anos, identificada como autora do duplo latrocínio, roubo seguido de morte, de um casal de idosos em Belo Horizonte, a polícia investiga se o crime foi premeditado e se teve a participação de outras pessoas. A mulher será encaminhada para um presídio de Minas Gerais e passará por audiência de custódia até esta sexta-feira. Ela vai responder por 2 crimes de latrocínio e as penas somadas podem chegar a 60 anos de prisão. Mulher, moradora da região metropolitana da capital, foi presa em um hotel de Itabira, na região central de Minas. Ela estava com um filho de 6 anos de idade, que foi entregue a familiares. A polícia, Paola, confirmou ser a autora do crime. Ao delegado Gustavo Barleta, do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio da Polícia Civil de Minas, a investigada disse que o crime não foi premeditado.
As alegações da investigada é de que ela foi ao local sem a intenção de praticar crime, mas que em determinado momento, mais especificamente quando ela estava fazendo a limpeza, eu estava no quarto e eu verifiquei vários objetos de valor, cresci o olho, sou gananciosa e aí resolvi praticar o fato. E ela fala que isso aí não tem explicação, que seria um surto psicótico e que as vozes determinavam que ela deveria matar ambos para além de subtrair os seus objetos.
Ainda a polícia, ela informou que dopou o casal com remédios para dormir antes de cometer o crime e que usou uma faca da residência que foi deixada no imóvel. Depois de sair da casa das vítimas, Paola foi de carro até a região central de Belo Horizonte, onde vendeu parte dos objetos roubados. O delegado, Gustavo Barleta, afirmou que tudo indica que o motorista do carro não teve participação no crime.
Ela trouxe algumas alegações que condizem com o contexto do local, que seria uma rua utilizada por alguns aplicativos, né, serviços de aplicativo. Eles ficariam aguardando chamados para não ficar rodando à toa. Então, ela alegou isso, que na verdade essa pessoa não tem nada a ver com o delito, mas a gente agora pretende identificá-lo corretamente, trazê-lo à nossa unidade policial para ser ouvido, para saber se ele tem envolvimento ou pelo menos conhecimento desse ato aí tão, tão cruel.
Polícia contabiliza até o momento o furto de celulares, 5 relógios, joias, cerca de R$18 mil em espécie, roupas e cartões de crédito. O advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a empresária Maria Clotilde Atala Inácio, de 76, foram mortos na segunda-feira com mais de 50 facadas no apartamento deles, no bairro São Pedro, na região centro-sul de BH. As vítimas foram enterradas nessa quarta-feira em Belo Horizonte. A defesa de Paola informou à CBN que vai atuar com responsabilidade, respeitando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. De Belo Horizonte, Bruna Bentes.
Agora, 12h52, aqui em São Paulo, gente, a linha 6 laranja do metrô foi inaugurada com obras inacabadas. O governador Tarcísio de Freitas justificou o fato, dizendo que o adiantamento da entrega gera economia para o Estado. O trecho abre ao público hoje, nesta sexta-feira.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, reconheceu que a inauguração parcial da linha 6 laranja do metrô da capital foi entregue com obras inacabadas e classificou o fato como ruim, acrescentando que não é a melhor situação. Tentando justificar o caso, Tarcísio explicou que a antecipação da entrega, inicialmente prevista para o final do ano, faz o governo economizar.
Então, o que foi feito? Bom, trabalhar no programa de aceleração para começar a botar a linha para operar antes, para gerar receita antes, para diminuir essa conta. Então, é um ganho-ganho. É bom para o usuário, que vai começar a receber a operação antes, né? E a gente está sempre pensando no usuário no final das contas. Olha, se eu posso antecipar uma obra, vamos antecipar.
A entrega do primeiro trecho estava prevista para outubro, mas o governo acertou com a Acciona, responsável pela obra, para adiantá-la para esta semana. Com isso, ele pode participar da inauguração antes de 4 de julho, prazo máximo definido pela Justiça Eleitoral para que políticos que vão disputar eleições façam eventos do tipo. O trecho inaugurado conta com 6 estações, do total de 15 a serem abertas até a conclusão do projeto. Inicialmente, a operação ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 3 da tarde, sem cobrança de tarifa. Entre as obras inacabadas, está a conexão direta com a linha 7 Rubi, na estação Água Branca. Para fazer a conexão, os passageiros terão de sair da estação Água Branca, atravessar a rua e ingressar na parada da linha Rubi. O governador não deu prazo para a entrega desta conexão e afirmou que ainda é necessária uma intervenção de engenharia para que a obra comece no segundo semestre do ano. Tarcísio ainda rebateu críticas de que a entrega da linha laranja teria sido adiantada por conta do calendário eleitoral. Neste primeiro momento, entram em funcionamento as estações João Paulo I, Freguesia do Ó, Santa Marina, Água Branca, Sesc Pompeia e Perdizes. Com a conclusão do projeto, outras 5 estações estarão em funcionamento: Itaberaba Hospital Vila Penteado, Higienópolis Mackenzie, Bela Vista, PUC Cardoso de Almeida e São Joaquim. Assim, quando estiver totalmente concluída, a linha ligará a Brasilândia, na Zona Norte, à estação São Joaquim, no centro da capital. Segundo o governo, o trajeto, que hoje leva cerca de 1h30 de ônibus, poderá ser feito, então, em 23 minutos. De São Paulo, Pedro Pupulim.
Meia-noite 56. Copa do Mundo rolando. No intervalo, Suíça 1, Argélia 1. Segunda fase da Copa do Mundo. Terminou o primeiro tempo. Suíça com vantagem contra a Argélia. A etapa inicial começou com a Argélia com mais posse de bola e tentando encontrar os espaços. A equipe trocava muitos passes, mas não conseguiu ser efetiva. E com 10 minutos, a Suíça saiu em contra-ataque, aproveitou a grande chance que teve. Manzambi carregou a bola pelo lado esquerdo de ataque, invadiu a área e na linha de fundo cruzou rasteiro para Embolô só empurrar para o fundo da rede e abrir o placar. A Argélia tentou responder com Aouar de fora da área, mas o chute parou nas mãos de Kobel. O time suíço tentava escapar com o Manzambi pelo lado esquerdo, mas também não conseguiu criar mais oportunidades. Fim do primeiro tempo, Suíça 1, Argélia 0. Ou seja, aquele jogo bem mais ou menos, né? Pela segunda fase da Copa do Mundo, né? O que a gente já esperava, né? Dentre os jogos da segunda fase, esse era o menos chamativo. É o que a gente viu no primeiro tempo, de fato. A Suíça, de qualquer maneira, vence a Argélia por 1-0. Volta para o segundo tempo com essa vantagem. Vamos ver o que nos aguarda para a segunda etapa. Pode ser um outro jogo no segundo tempo, já que a Argélia vai ter que buscar o placar. Desse confronto, a Suíça e a Argélia, em sair desse confronto, enfrenta a Colômbia ou Gana nas oitavas de final da Copa do Mundo. Esse jogo, Colômbia e Gana, será hoje, nesta sexta-feira, a partir das 10h30 pelo horário de Brasília. Ainda nesta sexta-feira teremos outros jogos: Argentina contra Cabo Verde, 7 da noite, e Austrália contra Egito, 3 horas da tarde. O Matheus de Souza, o nosso apurador aqui pela madrugada, vou explanar aí, Matheus. Ele colocou empate, tá? Argentina e Cabo Verde, 1-1. Eu tô impressionado, cara. É o seguinte, ou ele vai ser o único a acertar e vai subir no bolão da empresa, ou ele vai errar total, né? E apostar no 1-1, Argentina e Cabo Verde. Vamos ver, né, o jogo de amanhã. Ai, ai, Matheus de Souza vai estar aqui pela madrugada. Vamos saber se de fato será este o resultado ou não. Mas apostou no empate em 1-1, viu? Tô te explanando aqui, Matheus de Souza. Estou explanando você aqui ao vivo, sabia? Eu estou falando dos jogos de hoje da Copa do Mundo e disse que você colocou empate para Argentina e Cabo Verde.
Sim, senhor. Sim, senhor. Você vai olhar na cara, nos olhos do ouvinte desta central brasileira de notícias e subestimar o futebol de Cabo Verde.
Olha, vamos lá. Com o Messi do outro lado, Cabo Verde, o vozinho vai pegar todos os chutes, rapaz? Tanto que o Messi vai bater pra gol, cara.
Com Lamine Yamal do outro lado, ele pegou todos os chutes.
Não, mas dificilmente. Vamos lá.
Não, Ricardo Garcia me diz que Lamine Yamal não é o Messi, mas o coletivo da Espanha é melhor que o coletivo da Argentina no momento.
Não, com certeza. Eu destaquei o Matheus de Souza, cara, porque o Matheus de Souza tá sendo conhecido no bolão como fazer exatamente esse tipo de de ataque, né, ô Matheus? Você está...
Ataque?
É, porque você está apostando em jogos, em seleções que a gente acha que não vai dar em nada. Um desses jogos você acertou bem, cara. Sim. Que foi naquele jogo da República Democrática do Congo.
Contra Portugal.
Contra Portugal. Esse jogo você acertou. Impressionado também que o Matheus colocou a República Democrática do Congo empatando com a Inglaterra. Mas aí foi quase.
Foi.
Você tá vendo?
Foi sofrido pra mim.
Cara. Nossa, você arriscou no 1-1, mas foi 2-1 pra Inglaterra.
Sim.
Cara, não, sempre quando eu chego na redação, Matheus de Souza, eu chego e falo, Matheus, quanto você colocou no bolão? Porque os placares do Matheus de Souza são sempre os diferentões do bolão aqui da empresa. Vamos ver amanhã, né, Matheus? Você tá de plantão amanhã?
Sim, senhor. Olha, aqui estaremos.
Então vamos ver. Vamos ver então como é que vai ser esse jogo amanhã. Vamos ver, seu Matheus de Souza, que chega aí na leitura do repórter CBN. E depois, na próxima meia hora, você vai ficar com uma entrevista que eu fiz com um médico sobre câncer de próstata. Isso porque a Anvisa aprovou um novo medicamento para a doença. Agora, uma hora em ponto.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026. O presidente Lula defendeu o aumento das penas para homens que matam mulheres, ressaltando a importância do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Em meio a críticas ao pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, Lula incentivou a independência feminina por meio da educação. Ele destacou que o respeito às mulheres é fundamental e reforçou o compromisso com o combate à violência de gênero. O governo federal vai iniciar a retirada gradual do subsídio à gasolina na próxima semana, conforme anunciou o ministro da Fazenda, Dario Durigan. A medida acompanha a redução dos preços do petróleo, impulsionada por avanços nas negociações de paz no Oriente Médio. Atualmente, o subsídio federal é de 44 centavos por litro para a gasolina e R$ 1,12 por litro para o diesel, introduzido em maio para mitigar aumentos internacionais. Grupos internacionais e venezuelanos denunciam que o governo da Venezuela está dificultando a entrada de ajuda humanitária em La Guaira após terremotos devastadores. A burocracia, suspeitas de corrupção e restrições a equipes de resgate são citadas como obstáculos. Relatos de corrupção e ineficiência na distribuição aumentam a tensão, enquanto milhares enfrentam escassez de recursos básicos. As informações são do jornal The Washington Post. No horário de Brasília, 1:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro, no meio do dia. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. CBN Madrugada. Hoje, com Clauson Dutra.
Seguimos com o CBN Madrugada, agora para falar sobre o câncer de próstata, que continua sendo o segundo tipo de câncer mais frequente entre os homens brasileiros. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer, o país deve registrar cerca de 78 mil novos casos por ano no triênio 2026-2028. Agora, Uma nova aprovação da Anvisa traz mais uma opção de tratamento para pacientes com a doença em estágio avançado. E para entender o que muda na prática e quem pode ser beneficiado, conversamos agora com o médico oncologista e professor de pós-graduação do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Denis Jardim. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no CBN Madrugada. Bom dia.
Bom dia. Sempre um prazer, Cláudio, participar. Então, um abraço para todos que estão nos ouvindo.
Obrigado. Para começar, doutor, o que exatamente a Anvisa aprovou e por que essa decisão é considerada tão importante?
Ótimo, Cláudio. Então, agora, no finalzinho do mês passado, mais precisamente nessa segunda-feira, agora 29 de junho, a Anvisa aprovou uma nova medicação via oral para o tratamento do câncer de próstata avançado, que a gente chama de virgem de tratamento hormonal. Ou seja, o paciente que se apresenta com a doença já fora da próstata, em metástase, e que não iniciou nenhuma forma de medicação. Essa medicação aprovada, ela se chama darolutamida, e é um comprimido via oral que bloqueia a ação da testosterona nas células do câncer de próstata. E por que que essa aprovação ela é importante? Primeiro, assim, a darolutamida já é uma droga disponível no Brasil e aprovada em outras indicações do câncer de próstata. Ela é sabidamente uma droga bastante ativa em combater o câncer de próstata e também uma droga muito bem tolerada, no geral, pelos pacientes. Só que, até essa aprovação, a gente tinha ainda algumas restrições de bula, incluindo o uso dessa medicação somente com o bloqueio hormonal. Anteriormente, a gente já fazia uso dessa mesma droga num cenário em conjunto com a quimioterapia. Então, essa aprovação, ela traz uma maior flexibilidade de opções para nós médicos que tratamos o câncer de próstata, e ter uma droga ativa, cujo perfil de tolerabilidade, ou seja, os efeitos adversos dos pacientes são muito favoráveis, com muito pouco impacto em qualidade de vida, preservando ali basicamente todas as funções, sejam elas ali de trabalho, sejam funções de lazer, dos pacientes em tratamento.
Esse dado é bacana, inclusive consta numa pesquisa que o tratamento reduziu em 46% o risco de progressão da doença ou morte. Queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que, que esse número significa na prática para os pacientes.
Exato, então, toda droga que é aprovada pela Anvisa, ela precisa de um estudo clínico, chamado normalmente um estudo de fase 3, que demonstre que a droga é efetiva. E o estudo que foi realizado para essa droga, a darolutamida, é um estudo chamado ARANOTE. É um estudo feito em vários locais do mundo, que já foi apresentado, publicado, que incluiu quase 700 pacientes, mais precisamente 669 pacientes com câncer de próstata avançado, e metade desses pacientes receberam darolutamida e metade receberam placebo juntamente com bloqueio hormonal central. Então, um tratamento de associação da darolutamida com o bloqueio hormonal que foi avaliado. E nesse estudo, o objetivo principal era demonstrar uma melhora no chamado tempo até progressão de doença ou morte, ou seja, a doença aumentar em vigência de tratamento e ou o paciente infelizmente ter o falecimento em decorrência da doença ou alguma outra causa. E, de fato, o estudo mostrou essa redução de 46% no risco. Ou seja, em vários momentos do tratamento, quem usou o tratamento com darolutamida teve um risco 46% menor de alguma dessas coisas, né, ou a doença piorar ou progredir ao longo do tempo. O que a gente considera, do ponto de vista de magnitude, ou seja, de quantidade de benefício, algo bastante representativo na oncologia. Então, esse número 46% é um número muito importante. Além disso, o estudo mostrou também, em linha com uma redução, inclusive, no risco de morte, mostrando e comprovando que a droga é ativa. E quando esses dados foram apresentados para agências regulatórias, seja ali no mercado americano, de saúde, e agora no Brasil, eles foram suficientes para que essa droga fosse aprovada nesse cenário, nessa indicação.
Perfeito. Aquela básica pergunta para deixar claro para os nossos ouvintes. Quem poderá receber esse tratamento? Estamos falando de todos os pacientes com câncer de próstata ou apenas de um grupo específico, doutor?
Bom, para deixar a audiência bem familiar com o cenário, a gente sempre precisa lembrar que câncer de próstata é uma doença bastante heterogênea. Você tem diversos cenários de apresentações. Por exemplo, a maioria dos pacientes, felizmente, se apresentam com uma doença localizada, que está só na próstata. Para esses casos, ainda os nossos pilares de tratamento são ou o que a gente chama de vigilância ativa, acompanhar a doença para tumores muito lentos e de comportamento quase que pouco, muito pouco agressivo, ou então cirurgia retirada da próstata, e a radioterapia continuam sendo as opções principais. Então, boa parte dos pacientes vão continuar sendo tratado com uma dessas formas de tratamento. Mas aqui a gente está falando do grupo de pacientes que têm lesões fora da próstata, ou seja, metástases. E como você apresentou, Cláudio, hoje a gente tem essa incidência de casos novos, em torno de 70, 80 mil casos novos estimados por ano. Mas uma parte desses, em torno de 10% a 15%, se apresenta com essas metástases. E alguns pacientes que trataram vão evoluir com essas metástases. Então, como o câncer de próstata é uma doença frequente, acaba sendo um número substancial de pacientes. Então, esses pacientes especificamente são os que, esse grupo de pacientes é o grupo que foi contemplado com essa nova aprovação. Aqueles que têm metástases, e que ainda não iniciaram nenhuma forma de tratamento.
Perfeito. Tem mais aqui para a gente entender sobre esse quadro, né? Por exemplo, doutor, esse medicamento ele já existe, né? O que muda é a aprovação da Anvisa. Um aspecto que chama atenção é a qualidade de vida também. O estudo mostra benefícios além do controle da doença?
Exato. Não, esse é um ponto muito importante para a gente discutir hoje com os pacientes, porque mesmo nessa situação, o paciente que se apresenta com metástase, a gente tem obtido resultados muito bons de eficácia. Então, são pacientes que estão vivendo anos e anos, inclusive alguns chegando a décadas de controle de doença com esses novos tratamentos, mesmo com metástase. Então, tendo tratamentos muito efetivos, a gente cada vez mais tem que se preocupar em tratar a doença e permitir com que esse paciente siga quase que inalterado o curso da sua vida. Então, são homens que normalmente alguns, vários, ainda exercem atividade de trabalho, ainda seguem todas as tarefas domiciliares, têm atividades de lazer, de viagens, etc. Então, a gente procura um tratamento eficaz que tenha o menor impacto possível em qualidade de vida. E nesse mesmo estudo que eu comentei, foi avaliado qualidade de vida e incidência de efeitos adversos. Uhum. E o que chama muito a atenção é que a adição dessa nova medicação, a darolutamida, ela trouxe menos impacto em cansaço e efeitos adversos do que o próprio placebo. Ou seja, não adicionou um aumento de efeitos adversos e manteve a mesma qualidade de vida do que se o paciente não estivesse fazendo o tratamento, ou seja, ele estivesse tomando placebo. Isso é algo assim, pouco comum da gente ver na oncologia. Toda vez que a gente adiciona um tratamento ativo, faz algo a mais, geralmente vem acompanhado sim de algum impacto, de algum efeito adverso, de alguma pior qualidade de vida. Mas, nesse caso, isso não aconteceu, o que é muito importante, porque a gente pode manter a doença controlada por muito tempo e, de fato, permitir com que o paciente siga trabalhando, siga viajando com a sua família, fazendo, enfim, tudo o que ele desejava fazer antes do início do diagnóstico.
diagnóstico do câncer de próstata.
Hoje, quando o câncer de próstata é descoberto já com metástase, ainda é possível oferecer tratamento eficaz e aumentar a sobrevida? E, inclusive, né, essa palavra, né, metástase, ela costuma assustar bastante, né? Queria que o senhor explicasse também para os ouvintes o que seria essa palavra e também sobre essa possibilidade de oferecer tratamento eficaz e aumentar a sobrevida mesmo com o câncer de próstata quando ele é descoberto com metástase.
É, com certeza. Isso, enfim, tem um impacto, um primeiro impacto muito importante. A gente percebe isso no dia a dia do consultório. O diagnóstico com a palavra metástase, ele, de fato, no primeiro momento, ele é muito impactante.
Uhum.
E para todo mundo entender, o que a gente se refere de metástase são focos da doença fora do órgão onde ela começou. Então, por exemplo, o câncer de próstata se inicia na glândula prostática. Em alguns casos, essa doença pode sair da glândula, seja pelos vasos linfáticos, seja pelos vasos sanguíneos, e alcançar outros órgãos. No caso do câncer de próstata, os locais mais comuns costumam ser os linfonodos, que na linguagem mais popular são as línguas, que a gente tem em vários locais do corpo, e os ossos. Em alguns casos, a gente tem focos de doença no pulmão e no fígado. Mas mesmo quando a gente fala de metástase, essa é uma doença muito variável de paciente para paciente. Tem pacientes que têm poucas metástases, um número maior de metástases, doenças no fígado que podem ser mais delicadas. Então, é muito pouco produtivo hoje a gente englobar todos os pacientes da mesma forma sob o rótulo de metástase. Já existe uma variação importante caso a caso na evolução, doenças mais responsivas, doenças mais agressivas. Mas o que é importante dizer é que em todos esses cenários, a despeito do número de lesões, do local da lesão que elas têm, hoje a gente tem tratamentos bastante efetivos em controlar a doença de uma maneira, às vezes até profunda e por muito tempo. Eu mencionei aqui que a gente mede em anos, inclusive, a sobrevida dos pacientes. E as formas de tratamento, elas são bastante variáveis conforme essa apresentação. Então, a gente usa o bloqueio da produção de testosterona, a gente usa novos antiandrógenos, como é o caso da darolutamida, que foi aprovada. Alguns casos, quimioterapia, geralmente em doenças mais agressivas, em conjunto com esses tratamentos. E cada vez mais a gente tem ali recebido com entusiasmo novos estudos que mostram novas drogas que podem se associar a essas terapias já existentes, sejam elas drogas de alvo moleculares, radioligantes, com uma capacidade de, a depender do perfil da doença, aumentar ainda mais o controle da doença. Então, de fato, é um cenário que a mensagem principal é não se ater simplesmente ao rótulo de metástase, ele é variável de caso a caso, e que a gente tem sim formas muito eficazes de controlar a doença, inclusive com essa ideia de controle de doença e preservação de qualidade de vida.
Doutor Denis Jardim, médico-oncologista, ainda existe muito preconceito em torno dos exames para câncer de próstata. O que o senhor tem percebido? E apesar desses avanços, o diagnóstico precoce continua sendo fundamental, né?
Sim, então, o nosso desejo sempre é que câncer de próstata seja cada vez mais diagnosticado no cenário curativo, ou seja, com a doença localizada. Quando é possível, com a radioterapia, com a cirurgia, identificar aqueles tumores de mais alto risco e oferecer um tratamento que vai eliminar por completo a doença de uma vez. Mas isso depende muito de uma procura rápida do paciente na presença de sintomas, dos rastreamentos de câncer de próstata realizados de maneira efetiva. Então, não é qualquer rastreamento, a gente tem que identificar a população de mais alto risco, oferecer os exames corretos, na hora correta, para tentar diagnosticar de forma precoce. E o que a gente tem visto aos poucos é, de fato, uma melhora ali da população masculina e, pelo menos, de estar mais ciente e incentivar quem tem o diagnóstico, que os irmãos façam os exames, procurem se tem também, os colegas de trabalho na mesma faixa etária. Isso tem realmente aumentado, aos poucos, o número de homens que procuram clínico, que procuram urologista, seja para um rastreamento oncológico ou para os exames gerais de saúde.
Vou fazer essa pergunta que é geral, e daqui a pouco eu volto para a última pergunta nessa reta final. Com que idade o homem deve começar a se preocupar com o câncer de próstata e fazer os exames? Essa recomendação muda para quem tem histórico familiar ou outros fatores de risco, doutor?
Sim. Então, hoje a recomendação formal ainda é a partir dos 50 anos para a população geral que tem boa saúde, iniciar os exames de rastreamento para o câncer de próstata, incluindo principalmente o PSA. Para aqueles pacientes que têm fatores de risco, e hoje os fatores de risco mais admitidos ali são história familiar, ou eventualmente em alguns casos a própria etnia negra, a gente recomenda que essa faixa etária seja um pouco mais precoce, ao redor dos 45 anos, ou eventualmente até antes, se o parente que teve câncer de próstata, ele, por exemplo, tinha uma idade muito, muito cedo. Alguém que é parente de primeiro grau, que teve um diagnóstico de câncer de próstata aos 50 anos, pode se iniciar até em torno de 10 anos antes, o primeiro PSA. Então é importante, antes até de fazer o exame do screening, ter uma conversa com o seu médico de referência, conversar, entender a história familiar, o contexto de outros fatores de risco, e saber se é o momento ou não de fato, iniciar essa coleta do rastreamento de próstata.
Bom, para a gente encerrar aqui, o medicamento para câncer de próstata, darolutamida, recebeu aval da Anvisa como uma nova opção de estratégia de tratamento contra a doença, que soma cerca de 78 mil novos casos por ano aqui no Brasil. E de acordo com a farmacêutica Bayer, a aprovação considerou um estudo de fase 3 que apontou redução de 46% no risco de progressão da doença ou morte em pacientes que utilizaram a medicação combinada com uma terapia hormonal. Quais são os próximos passos depois dessa aprovação da Anvisa? Qual passo deve ser tomado? Ampliar o acesso dos pacientes a essa terapia, por exemplo? Esse medicamento pode estar disponível no SUS? O que, você tem de informação para a gente?
Sim, existem ali, primeiro, alguns passos futuros, creio que essa droga ela continua ali em estudos clínicos em outras indicações. Então, provavelmente, no futuro a gente espera novos cenários, novas situações que ela possa ser usada no câncer de próstata. Mas, especificamente para essa aprovação agora, a darolutamida já é uma droga disponível comercialmente, ela já é de cobertura obrigatória das fontes pagadoras no sistema suplementar de saúde. Especificamente essa indicação aprovada, ela precisaria ainda ser incluída no rol de procedimentos obrigatórios da ANS para ter, de fato, um fornecimento não questionável por nenhuma fonte na saúde suplementar. E a gente espera que, com o tempo, dados esses resultados de eficácia, inclusive se possa discutir nas esferas ali das sociedades de oncologia clínica, junto com o Ministério da Saúde, eventual possibilidade de acesso no sistema público. Então, aos poucos, essas discussões têm que se tornar maduras para que o acesso seja, de fato, ampliado para a grande maioria dos pacientes.
Nós conversamos com o Dr. Denis Jardim, médico oncologista e professor de pós-graduação do Hospital Sírio-Libanês, sobre a nova aprovação da Anvisa, que amplia as opções de tratamento para pacientes com câncer de próstata. Muito obrigado, doutor. Forte abraço para você e bom dia.
Muito obrigado, Klaus. Um excelente dia para todos.
O nosso ouvinte, Wellington, fala aqui sobre a entrevista, falando sobre a importância de fazer o exame de próstata, né? Que ele fez com 50 anos e faz anualmente. A Samantha Smith falando o seguinte: 50 anos para o primeiro exame de próstata. Tem homens que fazem com 40 anos já com histórico familiar. Fala aqui a nossa ouvinte. Você segue com a gente participando pelo 99911-9981. Esse é o WhatsApp da Rádio CBN. Daqui a pouco, depois dessa reportagem, eu volto a registrar sua participação. Reportagem de agora, que vem do Rio de Janeiro, é focado principalmente para quem pretende visitar a cidade carioca e visitar o Cristo Redentor. Isso porque o acesso para o Cristo Redentor vai passar por obras a partir de agosto. A visitação será mantida, mas com capacidade reduzida e um esquema especial para garantir a acessibilidade no principal ponto turístico do Rio de Janeiro.
Um dos principais cartões postais do Brasil, o Cristo Redentor, vai passar por mudanças a partir de agosto, com a troca das 4 escadas rolantes que dão acesso ao monumento. A obra deve durar 10 meses, mas a visitação será mantida. A capacidade, no entanto, será reduzida pela metade durante o período. Os equipamentos do Alto Corcovado começam a ser desligados em 3 de agosto e serão substituídos por modelos mais modernos, com maior durabilidade, menor consumo de energia e capacidade para transportar até 6 mil pessoas por hora. Também está prevista a instalação de 2 elevadores inclinados para ampliar a acessibilidade, como explica a chefe do Parque Nacional da Tijuca, Viviane Lasmar.
E ao lado dessas escadas vai ser instalado um elevador inclinado, tipo um plano inclinado, que é para atender as pessoas com baixa mobilidade ou pessoas com deficiências, cadeirantes.
Durante as obras, visitantes sem restrição de mobilidade vão precisar usar a escadaria de pedra. Já pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção contarão com cadeiras e veículos escaladores para chegar ao monumento. A contadora Gabriele Duarte veio de Taubaté, São Paulo, com o marido e os 2 filhos pequenos. Ela diz que as mudanças não desanimam a família e que pretende voltar ao Cristo mesmo durante as obras.
Os meus filhos também já são um pouco maiores, talvez um bebê, enfim, mas hoje em dia tem muita coisa, canguru. Ah, dá pra subir de boa, assim, parado, claro. Que isso ia deixar o passeio um pouco mais cansativo, né? Eu não adiaria por causa disso, não. Eu ia manter a animação de vir visitar o Cristo, mesmo com o perrengue. Eu amo o Rio, amo.
Mas nem todo mundo pensa assim. A aposentada Sueli Aparecida diz que não se sente confortável em usar os equipamentos especiais e prefere esperar o fim da intervenção para visitar novamente o Cristo.
A idade da gente vai ficar um pouco difícil, mas fazer o quê? Precisa de melhorar, né? A gente vai desistir um pouco de vir. Igual meu esposo tem bronquite. Ele não aguenta subir escadas.
A modernização foi anunciada pouco mais de um ano após a morte do turista Jorge Alex Duarte, que sofreu um mal súbito no monumento. O caso reacendeu o debate sobre acessibilidade e sobre a estrutura de atendimento em um dos principais pontos turísticos do país. Do Rio de Janeiro, Ana Paula Jaume.
1:27. Tem gol da Suíça na Copa do Mundo. Ndoye marca o segundo gol da Suíça. Olha uma lambança da defesa da Argélia. Tira a bola da área, volta para a Suíça, tira de novo e volta para o time suíço. Nessa, o Ndoye bateu na meia-lua da grande área, puxando ele um pouco mais para a direita, bateu de perna canhota, a bola foi no canto direito do goleiro da Argélia. 2, Suíça, 0, Argélia. Esse gol saiu aos 2 minutos do segundo tempo. Agora, 23 minutos da segunda etapa, Suíça 2, Argélia 0. Esse jogo que deve terminar nos 90 minutos, deve terminar 2 horas da manhã. Se sair outro gol, se sair outro lance que mereça a nossa atenção, a gente registra aqui no CBN Madrugada. Então Suíça vai batendo a Argélia por 2-0. Agora, o time da Argélia, hein? Vou te dizer, difícil, cara. Difícil, difícil mesmo. Um dos times mais fracos, eu acho. O jogo, por si só, é chato de acompanhar nessa madrugada, mas a Argélia não demonstrou nenhum perigo até agora para a Suíça. Eu já pensou que do nada que a Argélia vai lá e empata o jogo? E chega aí aos 30 minutos finais ali, né? Do tempo extra. Acho difícil, mas vamos ver, né? Futebol é futebol, Copa do Mundo. 2-0 a gente acha que é um bom resultado, mas se um time marca um gol, consegue ter força para tentar empatar. Isso já aconteceu, inclusive, no jogo da Bélgica, né? 2-0 contra o Senegal é outra coisa, né? O Senegal levou 2 gols ali na reta final do segundo tempo, o jogo foi para prorrogação, teve pênalti e a Bélgica virou para 3-2. A Argélia não demonstra qualquer tipo de força nesse momento para chegar ao empate contra a Suíça. A gente sabe que é futebol, futebol, tudo pode acontecer. Vamos ver até na reta final o que vai acontecer nesta partida. Agora, 1h29, logo mais entra em campo o repórter CBN com o Matheus Dias de Souza. Na volta eu vou te trazer informações com a Maria Cristina Fernandes, que é comentarista de política aqui do estúdio CBN. Ela conversou com Tati Vasconcelos e Fernando Andrade sobre a PL.